Buenos días, meu querido Mário, buenos días, meu querido Joy, Sidney, Barretinho, Davidson. É o time da virada inversa, né? O Bahia é o time da virada inversa. É nesse jeito, Mário, que jogo impressionante, o volume de jogo que o Bahia teve no primeiro tempo, várias chances, bola na trave, foi pro vestiário, como você falou, vencendo 1-0, volta em menos de 20 minutos, com 3 gols, né? O Rogério Ceni hoje realmente muito questionado, continua questionado, ele vai para a conferência de imprensa como se nada tivesse a ver com ele, a gente ficou desconcentrado, a gente deu 2 gols para o Curitiba. Eu acho que o Rogério Ceni precisa muito rever alguns conceitos que ele tem relacionados não só à escalação, porque trouxe de novo o Ramon Gomes, que vinha de escanteio, não vinha jogando, colocou o argentino de novo. O Juva realmente faz a diferença na escalação, a falta dele colocou o Borducci de novo, aquele lateral que nunca se afirmou no Bahia, e o Bahia deu essa chance ao Curitiba de virar o jogo, né? Estava 1-0, o Bahia virou 3-1, o Bahia descontou com um bonito gol do Everaldo no final, mas já era tarde, já era o minuto 45 do segundo tempo, não deu mais tempo para o Bahia empatar o jogo. Aí a gente pode dizer, ah, mas o Bahia jogou bem, correu atrás do resultado, mas, meu amigo, como você mesmo falou, Mário, você vai no intervalo vencendo, volta para o segundo tempo, toma a virada, depois você tem que correr atrás do resultado, não é para o que o Bahia se preparou e não é o que o torcedor do Bahia quer, meu querido Mário, meu querido Joy.
Vamos lá, Joy.
Perfeito,
Mário. Joy tá feliz, né? Joy tá feliz.
um pouco.
Ai. Ontem vi, Mário, Joy, ontem estava vendo uma novela, rapaz, na televisão, cheguei em casa e estava passando a novela. Tinha um ator, Mário, que era a cara de Joy. Eu fiquei olhando pro ator, é a cara dele, rapaz. Um ator que faz de empresário de uma novela que tem um cantor sertanejo, é o empresário do cantor. Igualzinho a você.
Rapaz, que é esse? Ô, Federico, eu tava vendo, né, a partida ontem do Bahia e vi quando foi feita a substituição, por exemplo, do goleiro, né? O Léo saiu machucado e entrou esse...
Machucado.
João Pedro, né?
O João Paulo, que veio do Santos, né?
João Pedro, né?
Isso.
E o João Pedro teve ali uma atuação um pouco diferente, né, do que se espera de um goleiro. E eu acredito que isso deve ter...
Ele, quando ele joga, toma 3 pra cima, né?
Aconteceu com o Remo, né?
Contra o Remo, tomou 4. Ele entra e toma gol.
Então, assim, acredito até que mesmo com as substituições e toda a situação ali, o Bahia até se comportou bem. Eu acho que até o gol de empate e com aquela falha, por exemplo, do João Pedro, aquilo ali destabilizou bastante, né? Porque o zagueiro, por exemplo, quando ele fica ali na área e ele não confia no goleiro, ele sempre tende, às vezes, dar um passo a mais, né? Marcar uma situação que, às vezes, pode trazer ali um desconforto, né, para a equipe. E até de certa maneira, eu acho que dá para tirar um pouco esse peso ali, acho que do Rogério Ceni, porque não há muito o que fazer, porque assim, a quantidade de gols perdidos, mas falha individual, é muito na conta da equipe, você não acha?
Não, tem muito a ver. Claro que o técnico, ele não está dentro do jogo, não está ele, não é o goleiro. Se o Rogério Ceni fosse o goleiro do Bahia hoje, o torcedor do Bahia, mesmo ele já com seus 50 anos, até que ele poderia pegar bem, porque ele foi o melhor e o maior goleiro do Brasil de todos os tempos, o Rogério Ceni. Eu entendo, sim, que a escalação, às vezes, o que o torcedor questiona, Mário e Joy, é que tem o Kike Oliveira, ele vem jogando bem. Um jogo que não joga bem, tira ele e coloca o Sanabria. Mas quem entra no segundo tempo é o próprio Kike Oliveira no lugar de Sanabria. Então, essas substituições 6 por meia dúzia, esse jogo manjado, porque o jogo manjado já estava claro no primeiro tempo, o Curitiba estava esperando que o Bahia ficasse à vontade com a bola no pé para trabalhar o contra-ataque, como sempre o Curitiba fez. E o segundo tempo, o Bahia foi logo querendo fazer o segundo gol, e no contra-ataque ele foi perdendo a força, e o Curitiba no contra-ataque fez os gols, né? O atacante Breno Lopes que saiu do Palmeiras, jogou no Fortaleza, que é um grande atacante, corre, tem um bom passe, tem uma força física importante, fez o que quis no contra-ataque do Coritiba. E, lamentavelmente, quando você tem uma bola que é espalmada pelo goleiro para o lateral, que coloca a defesa num momento em que não consegue mais olhar as costas para ver quem está marcando, porque a bola foi jogada para a lateral, você perde essa formação defensiva e você fica muito vulnerável. Realmente, esse gol ficou na conta do goleiro, que entrou e tomou aqueles gols. Lamentavelmente, o torcedor continua na bronca. Eu acho que o Bahia vai ter que colocar o check-in agora 50 centavos para o próximo jogo contra o Botafogo. Já colocou o check-in de R$1. O jogo na Fonte Nova contra o Botafogo estará lotada a Fonte Nova. Vamos ver de que forma a torcida do Bahia se comporta em relação a Rogério Ceni, porque Rogério Ceni vai ter a prova de fogo no próximo jogo contra o Botafogo. Fonte Nova cheia, e eu acho que o torcedor do Bahia estará a favor da equipe, mas criticando bastante o Rogério Ceni.
Agora, Federico, também eu estava aqui conversando com o Mário nos bastidores aqui. Eu defendo a convocação de João Pedro para a Copa do Mundo. Vi que a Argentina ainda não fez a convocação da sua equipe oficial.
Ai, ai.
Vai não, para
não, né? Tem muitas equipes que ainda não convocaram seus jogadores, né? E ontem nós tivemos a convocação da Espanha, né? Uma das mais esperadas. E pela primeira vez na história, não tem nenhum jogador do Real Madrid convocado na seleção espanhola, né? Então, para vocês terem uma ideia do que é uma equipe que está em crise durante um ano, como foi esse ano do Real Madrid, e como afeta isso financeiramente para o futuro, né? Então, o Bahia hoje, o Bahia é uma empresa, né? O Grupo City entrou aqui, veio para fazer negócios, claro, colocar o Bahia numa prateleira, mas pensando nos negócios. E como a gente tem, né, em qualquer empresa, tem que ter uma gestão da crise, né? Você tem que ter essa questão da prevenção, você tem que ter uma resposta imediata no momento de alguma crise. Então, isso é que está faltando. E a recuperação, né? Claro que depois, na última etapa da gestão de crise, é avaliar o que aconteceu para que o processo não aconteça novamente. Então, essa gestão de crise do City, nesse momento, está lenta. Pode se vir depois do jogo contra o Botafogo. Eu acho que o Grupo City também pode não querer colocar mais lenha na fogueira. Depois do jogo do Botafogo, dependendo do resultado, inclusive, eu tenho certeza, Mário Joy, que nós teremos novidades no Bahia, porque você vai precisar contratar jogadores novos e você vai querer que esses jogadores entrem no elenco que está em crise ou um elenco que esteja pensando na recuperação com outra filosofia, com outro técnico. Eu acho que a gente vai ter muita, mas muita surpresa nesse intervalo da Copa.
Mas tem que mudar, né, Federico? A gente brinca aqui tudo, mas o Rogério Ceni já deu pro gasto, velho. A gente sabe que o City tá com a filosofia da Europa, beleza, a gente respeita, né, de manter o treinador por muito tempo, mas a gente sabe que isso aqui no Brasil, até o próprio jogador já começa também a não se comportar bem com o técnico com muito tempo na sua equipe. E isso gera ali, a gente viu isso no Vitória, viu isso no Bahia, já viu isso no Flamengo, já viu isso no Grêmio, no Corinthians, São Paulo, em todos os clubes do Brasil a gente já viu a famosa panelinha, né, para derrubar o técnico. Nesse caso a gente não acredita que não seja o caso de Rogério Ceni, seja ele mesmo, porque para mim tem o dedo de Rogério Ceni aí nessa forma do Bahia jogar e sendo derrotado a todo momento. Mas eu acho assim, que já tá...
E Rogério Ceni também, Mário, ele administra os jogadores. Rogério Ceni tem alguns outros casos em que ele é responsável. Por exemplo, no momento em que Cauli quis ser comprado pelo Palmeiras e o Palmeiras queria entregar vários jogadores ao Bahia, ele disse que não, ele pediu para Cauli ficar, que não vendesse. Depois de um ano, foi emprestado para o São Paulo. Então, essa gestão de Rogério Ceni, de modo geral, Mário Joy, essa gestão dele, do elenco, de contratações, essa também é a que a gente precisa analisar. O resultado, concordo com o Joy, ontem não é da conta de Rogério Ceni. Ontem o Bahia jogou muito no primeiro tempo, e fez muito esforço para empatar. Mas a conta de Rogério Ceni está somada de pequenos acontecimentos em que ele fez e tomou as decisões, né?
Com certeza. Então, assim, aguardar, porque a gente viu com o técnico do Flamengo, Felipe Luiz, não foi? Cara, o técnico ganhando tudo. Cara,
Felipe Luiz.
Felipe Luiz, melhor dizendo. E foi demitido, né? A gente viu aí a situação do Flamengo. Por menos foi demitido. O Rogério Ceni não é aquele fazendo
campanha. A Chapecoense já demitiu mais uma vez o técnico agora.
Não é fazendo campanha.
Outros técnicos, né?
Não é fazendo campanha para demitir o Rogério Ceni, não. Mas o torcedor já não aguenta mais. A gente quer mudança. O torcedor quer mudança. Acho que vê que quer alguma questão que mude ali, um pouquinho ali, no time, para ver se oxigena tudo isso. Mas, Federico, deixa eu mandar um abraço aqui para o Júnior, né? Conheci também como De Noite lá nos 46, torcedor do Vitória, viu? Chegou lá, parou a moto, aí a alegria, igual a pinto no lixo, né? Porque o torcedor do Vitória hoje tá tendo duas alegrias na semana, né? Tá tendo alegria de ver o Vitória vencendo suas partidas, né? Às vezes jogando bem, às vezes jogando mal, mas vencendo. E ver o Bahia, né? Às vezes, ou seja, perdendo, jogando bem, jogando mal, perdendo suas partidas. Então, assim, o torcedor do Vitória tá igual a pinto no lixo, um pontinho atrás do maior investimento.
Um pontinho, como eu já falei aqui, Mário. Imagina agora, o Bahia perde pro Botafogo, Vitória vence, e a gente vai pro intervalo da Copa com Vitória à frente do Bahia no campeonato. É difícil, tudo bem. Dentro do Grupo City, o Guardiola já não é mais o técnico do Manchester City, depois de 10 anos, e ele vai passar a ser um embaixador da equipe, mais ou menos a mesma função que o Jürgen Klopp, o alemão do Liverpool, faz para a Red Bull, né? E a gente não presta muita atenção, mas o Jürgen Klopp passou umas duas semaninhas aqui no Brasil, lá no Bragantino, e o Bragantino mudou a forma de jogar. O Wagner Mancini teve muito apoio do grupo Red Bull, Jürgen Klopp fez um grande trabalho, um grande apoio à equipe aqui lá em Bragança Paulista, e o Bragantino mudou a chave. Então, quem sabe a gente não tem uma vinda esporádica em algum momento do Guardiola, alguma coisa que possa vir dessa grande empresa que é o City para ajudar o próprio Bahia. Embora o Grupo City teve o seu Girona da Espanha caindo para a segunda divisão, teve algumas equipes que não tiveram grande destaque nos seus campeonatos, claro que o Troyes, também do Grupo City, vem para a primeira divisão da França, o Lommel vai para a primeira divisão da Bélgica, então a gestão também continua vitoriosa no seu trabalho, meu querido Jô e Mário.
Quem está retado com essa situação do Bahia é nosso amigo Geraldo Norato, que é torcedor do Tricolor, fica virado na zona. Um abraço, Geraldo. Tá triste, mas infelizmente é assim, Geraldo. A gente tem o que fazer, né? É o time que entra em campo e perde. Fazer o quê, Joey? Mas antes, o Cineta aqui, perturbando aqui, abusando, pra falar do Paysandu, que tá na liderança.
Que venceu, né? Venceu
que tá na liderança,
o Floresta, né?
Tá na liderança aqui do Campeonato Brasileiro da Série C. Tem importância esse resultado aqui pra gente, mas ele pediu pra falar, né? Ele disse Paysandu, 17 pontos, né? Liderando aí, tá dividindo a liderança com o Brusque. O Brusque só perde para o Paysandu porque marcou 2 gols a menos, né? O Paysandu marcou 15, só o critério de desempate é esse. O Paysandu marcou 15 e o Brusque marcou 13. Então, o saldo de gols contras é 9 do Paysandu contra 7 do Brusque, e o saldo de gols ali 6-6, está empatado em saldo de gol, mas gols marcados, o Paysandu está na frente do Brusque, Sidney. Liderança, mesmo quando lidera, ele não lidera ali, Federico, hein? Arrastado, velho, que time ruim da
zona. Mas, Mário, a Série C, importante, se a gente pode destacar alguma coisa da Série C, nós precisamos ter representantes baianos na Série C.
Isso,
nós não temos representantes na Série B.
Concordo.
Não temos na Série C. Temos algumas equipes na Série B. O Atlético Alagoinhas já foi eliminado. Nós temos o Porto, que também perdeu ontem, lá de Porto Seguro. É uma Série D de 90 equipes nessa primeira fase. Um campeonato muito difícil, estádios difíceis, estruturas físicas de vestiários difíceis, deslocamentos difíceis, é uma série D que é desgastante, mas precisa haver dentro do nosso estado um apoio a alguma equipe que possa também, inclusive, formar jogadores para o Bahia, para o Vitória, né? Como o Vitória já fez aquele empréstimo de jogadores para o Itabuna, mas quando chegou a hora da decisão, tirou os jogadores do Itabuna, o Itabuna foi eliminado. Então, a gente precisa ser fazer esse tipo de apoio, porque nós precisamos de equipes Série C, Série B, representando o futebol baiano também, Mário.
Valeu, valeu. Tem áudio do nosso amigão Almi Ferreira, coloca aí, Sig. Alô, Almi, bom dia.
Bom dia a todos, Devinho, todos da...
Vota aí, Devinho, tá bem baixinho aí, vota.
Quero falar bom dia, Mário, bom dia, Sidney, bom dia a todos, Devinho, todos da Líder TV Baiana. Só quero falar sobre o Bahia, né? Chegou o fim de Rogério Ceni, não dá mais, não dá. Domingo é o dia contra o Botafogo, o jogo contra o Botafogo, protesto, que aqueles corajosos que foram lá, que gostam de gastar dinheiro à toa e passar raiva, tomar o Bahia da mão desse grupo Cid que não manda o Rogério embora. Então, tem que tirar o Rogério de um, como é que é, de protesto, de não deixar ele jogar. Vai aí, e o Bahia não vai ganhar de novo. E é mais ou menos isso aí. Sobre o Camaçari, eu falei, Tarão não gostoso. Vergonha. Não tem, primeiro que não tem estádio. O poder público não ajuda. Comércio não. Não volte agora não, Camaçari. Isso é só vergonha. Valeu, bom dia a todos.
Valeu. Um abraço, meu caro amigo.
Saudade Almir. Do meu querido Almir, saudade dele.
Viu, e o Júnior lá dos 46 disse assim agora pela manhã, viu, Frederico? Que parece que o Rogério Ceni tem um axé muito forte, né? Porque, meu amigo, tomou umas porradas dessa. Ele pegou
Indo lá no, na Caça Branca, no Dantuá, fez uns trabalhos fortes.
Ah, com axé muito forte.
Agora, Mário, Frederico.
Agora, deixa só eu falar do que a Almir falou. Porque é a questão do estádio, né? Porque a estrutura pública, né, em prol o Camaçari, não é uma equipe pública, não é uma equipe que representa o município, é uma equipe sediada em Camaçari. Eu acho que o espaço público como estádio, eu entendo o que a Almir quer dizer, mas a recuperação do estádio, que Deus me permita, eu não estou mentindo, fui eu, inclusive, que eu fui num jogo de futebol americano que aconteceu lá no estádio, na época, fui eu que tirei as fotos, eu que passei essas fotos para a imprensa, na época, de como estava o estádio, nas condições, árvore crescendo na arquibancada, excremento de pombo, eu que estava naquele jogo do futebol americano, que fiz o levantamento do estádio e passei para a imprensa. O deterioro do estádio era tanto, Mário, Joy, que realmente tem muita dificuldade para recuperar um espaço desse. Agora, essa recuperação do estádio que a Almir pede em Camaçari, essa recuperação tem que ser para o município, tem que ser uma recuperação para quê? Para que a gente tenha atividades físicas, que as escolas possam disputar campeonatos, que as pessoas possam até utilizar e alugar o campo de jogo para fazer o jogo, que a gente possa ter um campeonato e que a gente represente o município com um estádio, com um ativo para o esporte, à altura do nosso município. Não em prol de A, de B, de C, porque o Camaçari representa a uma população de Camaçari, mas ele não representa o município. Joy, desculpe aí interromper.
Não, tranquilo, Frederico. Inclusive, até queria falar um pouco também sobre isso, porque em 2021, por exemplo, o estádio ele tinha passado o gramado por reforma, fizeram ali a mudança, e o tipo da grama, ela não atendia aos critérios, por exemplo, da Federação Baiana de Futebol. Então, assim, foi um dinheiro público aplicado, né? Foi feito um investimento sobre aquele gramado, e o gramado simplesmente foi reprovado, mesmo com o gasto da prefeitura naquele ano, né? E o time de Camaçari teve que mandar seus jogos para a Feira de Santana. Então, assim, uma desorganização e um processo de deterioração do equipamento público que vem de muito tempo, né? E aí, ainda aproveitando o gancho ainda do esporte aqui, Frederico, eu queria lembrar um pouco sobre a questão, essa questão da filosofia das SAFs. Eu vou pegar, por exemplo, um treinador que praticamente cumpriu o mesmo papel ali de Rogério Ceni hoje nessa questão de com resultado ou sem resultado ele permanecia no cargo, que era o Pedro Caixinha, por exemplo, do Bragantino. Né? Ele passou, por exemplo, 2 anos à frente do Bragantino e o Bragantino chegou até a lutar para não cair já a um determinado ponto. Né? E mesmo assim foi mantido no cargo durante todo esse período, porque de fato é uma filosofia, né, desse modelo novo de clubes sendo administrados como empresas.
Mas vamos lá, então deixa o Bahia cair.
E o Bragantino, Joy, Mário, o Bragantino, a administração da SAF do Bragantino, nessa filosofia do técnico, eu concordo, mas a SAF do Red Bull fez um teste diferente. Ele manteve o Red Bull, né? Lembra que ele já tinha um Red Bull e eles depois compraram o Bragantino. Ele manteve o Red Bull na segunda divisão do Paulista, manteve uma outra segunda equipe disputando outros campeonatos. O Bahia, não, o Bahia fez uso do dinheiro para comprar o elenco. A aposta do Bahia foi bem diferente, tanto que o Red Bull tem jogadores como o Ramírez ainda no elenco, o Sacha ainda no elenco, fez uma compra importante do Pita na época ao Cuiabá, que era um jogador importante de seleção paraguaia. Então a administração também do Red Bull, em relação ao técnico, podemos fazer uma analogia, mas a administração do Red Bull em relação a elenco, a jogadores, é bem diferente, e tem dinheiro também, né?
Com certeza. Um abraço, Frederico, e até amanhã, meu irmão.
Um grande abraço para você, para Joy. Amanhã vou averiguar, Mário, qual é o nome do ator que parece com Joy em prota. Mas você está na novela.
Frederico é
noveleiro. Eu sou um noveleiro, agora eu assisto a novela que não sei que aguenta coração, não sei como chama.
Valeu, um abraço.
E um sertanejo. Um abraço para vocês, lembrando que o oferecimento do CCA em inglês e espanhol, que você aprende e nunca mais esquece, pensou em inglês, pensou no CCA 3644-1599, central de matrículas para Camaçari e Candeias. Preparação do Vitória, quarta-feira contra o ABC e mais seleções. Vamos começar a falar um pouco da Copa essa semana, Mário. Um forte abraço e até amanhã.
Valeu, valeu, valeu. Tá aí nosso querido Frederico Manchado, falando aos microfones da Rádio Líder FM 96,5. E daqui a pouquinho, meu amigo, minha amiga, nós vamos bater um papo com o tenente-coronel Roberto Castro. Ele é comandante do 12º Batalhão de Polícia Militar aqui em Camaçari. E eu convido você a acompanhar esse bate-papo com a gente aqui através da zona sonora da Rádio Líder FM, da telinha da sua TV baiana, canal 6.1, a TV de todos os baianos. Vamos lá? Voltamos já. Contato que dá voz, o contato que dá veio.
Programa Contato Direto.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS 564, 96,5. A liderança está no ar.
Cansado de enfrentar filas ou não encontrar especialistas de confiança? Se você preza por um atendimento humanizado e cirurgias no padrão ouro, você precisa conhecer Prime Day Hospital. Aqui cuidamos de toda a sua família. Oferecemos desde check-ups ginecológicos e urológicos até tratamentos avançados em ortopedia, oftalmologia e vascular. São diversas especialidades reunidas para garantir que você tenha o melhor diagnóstico. Aceitamos os principais planos, como Petrobras, Bradesco, MedService, Camed e Select. E se você não tem plano, oferecemos a opção particular com descontos exclusivos. Sua saúde merece o melhor. Agende sua consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 71 99940 7448 ou pelo nosso telefone 71 40 423122.
Está no ar. Fórum Comunidade. Notícias.
O COFIC segue com os programas Verde Dentro e Construindo o Futuro, realizados em parceria com as Secretarias de Educação de Camaçari e Dias Dávila.
As ações do Verde Dentro envolveram estudantes da Escola Anfrísia Santiago, de Dias Dávila, com uma visita a Braskem. Já o programa Construindo o Futuro viabilizou palestra de profissionais da empresa Birla Carbon para alunos de escolas públicas municipais.
Os dois programas têm como objetivo aproximar os jovens do universo industrial, apresentar possibilidades de atuação profissional no polo de Camaçari e orientar os estudantes sobre carreiras técnicas e oportunidades do setor.
Polo Comunidade!
A Braskem realiza nova edição da Ação Braskem de Educação Ambiental Camaçari, envolvendo estudantes da rede municipal em uma programação voltada à conscientização ambiental e ao fortalecimento da economia circular.
A iniciativa reúne mais de 1.000 estudantes e conta com atividades como palestras educativas, implantação de espaços para o descarte correto de resíduos e uma gincana de reciclagem entre as unidades participantes.
Todo o material arrecadado será destinado à Cooperativa de Materiais Recicláveis de Camaçari, a COPMARC, contribuindo também para a geração de renda dos catadores.
Além de estimular atitudes mais sustentáveis entre crianças e jovens, o projeto reforça a importância da educação ambiental como caminho para transformar hábitos cotidianos e cuidar melhor do futuro.
comunidade.
Você sabia que os produtos fabricados no Polo de Camaçari estão presentes no dia a dia das pessoas?
Eles se transformam em bens finais que geram facilidades, proteção, saúde e bem-estar.
E um bom exemplo vem da Bracel. Você sabia que a principal matéria-prima da Bracel vem do eucalipto cultivado de forma sustentável?
A celulose solúvel está presente, por exemplo, em tecidos, roupas de viscose, lenços umedecidos, máscaras cosméticas e embalagens.
Paulo, comunidade!
Para ficar por dentro dos resultados do monitoramento da qualidade do ar em Camaçari e Dias d'Ávila, acesse o site da CETREL, do INEMA ou do COFIC.
Anote aí, cetrel.com.br, inema.ba.gov.br e coficpolo.com.br.
A vida já é tão difícil e cheia de problemas. Por que arrumar mais um? Quantas famílias despedaçadas por problemas envolvendo o uso de drogas você não conhece? Já viu alguma que melhorou de vida pelo uso de entorpecentes? É claro que não. E não é a palavra que você deve repetir com firmeza quando te oferecerem drogas. Diga não a quem não traz nada de bom.
Com mais de 4 décadas de experiência no mercado, a Siscom Contabilidade se destaca por contar com uma equipe pronta para atender às necessidades da sua empresa. Nossa missão é proporcionar excelência e tranquilidade, permitindo que você se concentre no que realmente importa: o crescimento e o sucesso do seu negócio. Siscom Contabilidade, localizado na rua Tupinambá, número 11, Centro, Camaçari. Telefone 71-3627-6216. Siscom Contabilidade, contabilizando resultados positivos desde 1983.
Você conhece alguém que anda cansado e desanimado? Você sabia que essa pessoa pode estar com baixa testosterona e pode levar até a depressão? Pois é. Está na hora de experimentar o Ergo 30 Turbo. O Ergo 30 Turbo é um super energético natural formulado à base de vitaminas e minerais para combater a fadiga física e mental, melhorar o foco e a concentração e o desempenho sexual. E o melhor, sem efeitos colaterais. O Ergo 30 Turbo pode ser usado por homens e mulheres e basta apenas uma cápsula por dia. Ergo 30 Turbo, a sua dose diária de potência. À venda em todas as farmácias e lojas de produtos naturais.
A Fabriluz é a melhor opção para quem procura fardamento de qualidade. Com a Fabriluz, a primeira impressão é a que fica. Venha conhecer nossa loja na Avenida Concêntrica 1E, em frente à Praça da Bomba. Ligue ou mande um WhatsApp para 71 9 9120 3429, 71 9 9120 3429, e descubra por que a Fabriluz é a melhor opção para você.
Plantão SMG com informações fresquíssimas. Você que tem empresa e procura um fornecimento de água mineral em garrafões de 20 litros ou descartáveis, procura um atendimento diferenciado e excelentes condições de pagamento? Ligue agora mesmo para a SMG no número 3621-4590 ou no nosso WhatsApp 99176-2597. Faturamento em até 30 dias, garrafões em comodata e muito mais você encontra aqui na SMG.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Líder FM. Programa Contato Direto.
Contato Direto.
Mário Augusto.
Olha a hora, meus amigos, são exatamente 7 horas mais 45 minutos, 7h45 na nossa grande e querida Camaçari. Este é o programa Contar Direto, nosso contato direto com a informação. Vamos lá, Joey, às 7h45.
Vamos lá, Mário. Mário, estamos aqui com o Roberto Castro, o comandante do 12º Batalhão de Camaçari, Tenente Coronel. Está aqui agora para uma entrevista com a gente. Seja muito bem-vindo, Coronel Roberto Castro.
Olá, bom dia. Eu que agradeço a oportunidade, Mário, a sua oportunidade de estar aqui presente, de estar prestando conta do nosso trabalho para a cidade de Camaçari.
Perfeito, Coronel. Nessa rodada de entrevistas agora, de perguntas, Coronel, a gente queria saber como é que o senhor avalia inicialmente a segurança pública em Camaçari nesse primeiro momento.
Bom, a segurança pública, a gente fazer uma avaliação é sempre muito, assim, vamos dizer, complicado, né? Porque por mais que a polícia esteja presente, a polícia esteja com números favoráveis, como é esse momento, toda vez que existe um problema que afeta uma pessoa, aquele problema afeta de verdade, não é? É diferente de você pegar um ônibus atrasado, né? É diferente de você perder um horário para acordar, é diferente de você tentar marcar um médico e não ter hoje, você só ter ele daqui a uma semana. Então, quando você é vítima de um problema de segurança pública, aquilo lhe afeta na alma naquele momento ali. Então a gente tem que entender realmente a dor dessas pessoas. Mas se a gente for para o lado da matemática, o lado de análise dos números, nós vivemos um momento muito bom em Camaçari. Um momento que nós temos aí um índice de redução muito grande, principalmente dos homicídios, que é o crime, vamos dizer assim, o maior de todos, né? O crime que ceifa uma vida de uma pessoa, acabou ali, então realmente é o crime que não tem volta, não tem retorno. Você tem um relógio furtado, você tem condições de recuperar. Você tem um carro roubado, você tem condições de trabalhar e recuperar aquele carro. A sua vida não, você não recupera. Então é por isso que a gente diz que é o crime mais importante de se precaver, de evitar que ele aconteça, porque ele não teve retorno. E a gente vem num momento muito favorável no tocante à redução desses homicídios.
A gente percebe aqui, eu tenho junto com o Joey, com nossa equipe aqui do Contato Direto, o Tairone especialmente, o Tairone, tem feito essas falas justamente, comandante, a respeito do CVLI, né? Que são os crimes violentos, né? Intencionais, e que ceifa a vida de pessoas, muitas das vezes, que quando ceifa, acaba com uma família, né? Destrói lares e tudo mais. Mas a polícia, até onde a polícia pode atuar para evitar o crime de homicídio? Porque a gente percebe também que tem outras frentes que não dependem exclusivamente da própria polícia em evitar o homicídio. Eu queria que o senhor falasse até onde pode ir.
Por exemplo, Mário, um crime de feminicídio, que é um homicídio ligado a convivência. Isso. Né? Então, ele é muito difícil de se prevenir. Né? O crime normalmente...
Geralmente ele é premeditado.
E ele ocorre dentro do lar. Normalmente 80% ocorre dentro da residência da pessoa.
A Constituição diz que é o lar...
Aí a polícia vai fazer policiamento lá dentro da sua casa? Não tem como. Dentro do seu condomínio, local que... Então, é um ambiente que normalmente a gente não está fazendo policiamento no dia a dia. Então, é um crime muito difícil, realmente, de ser prevenido. Agora, existem os homicídios, que boa parte deles também, são ligados ao tráfico de drogas, que eu digo assim, porque é o calo também. Porque o tráfico de drogas, ele tem por detrás dele ali muitos outros crimes. Né? Ele coopta menores para poder fazer aquele tráfico. Ele faz a captação, ele oprime aquela comunidade, daquela localidade ali, obriga as pessoas a seguir as regras do tráfico naquela localidade. Então, ele incinge em muitos outros crimes. E o homicídio, muitos dos que ocorrem em Camaçari, eles estão ligados diretamente ao tráfico de drogas. Por isso que a gente bate tanto no tráfico de drogas. A gente bate muito aqui.
Tem que dar aquele chamado o baque, né? O tombo,
isso,
né?
Isso.
No bolso da criminalidade.
A gente... graças a Deus, hoje, as principais lideranças, até que criaram fama em Camaçari, elas estão presas ou tombaram em confronto com a polícia, as principais lideranças, né? A gente vê que a gente conseguiu, através até de levantamento, tanto da PM quanto da polícia, principalmente da Polícia Civil aqui, foram feitas diversas intervenções, inclusive prisões que ocorreram fora do estado, ocorreram prisões no Ceará, ocorreram prisões em São Paulo, de lideranças de Camaçari que estavam em outros estados.
Mas por que, comandante, a população tem uma sensação de que a polícia prende, a gente tem visto isso aqui, por exemplo, o reconhecimento facial chegou a marca em 4 meses, 5 meses, de 1000 recapturados pela justiça, né? E a gente vê que as polícias, todas as forças, seja elas especializadas ou não, elas têm apresentado resultados aqui para a gente, aqui para a população. Mas mesmo assim, a população tem uma sensação de insegurança ainda, né? Ou seja, por exemplo, a gente vê aí vários bandidos tombando em confronto com a polícia, graças a Deus que o bandido está tombando, não a polícia, né? E aparece cada vez mais. Como que a população sentir mesmo na pele? Porque a gente vê os números dizendo que, olha, está reduzindo os homicídios, a questão dos furtos de roubos de celulares, assalto a banco praticamente zerou, né? A gente,
a gente tem o ano de 2025 não ocorreu nenhum assalto a banco no estado da Bahia, nenhum estouro de agência bancária. E no ano de 2026, já estamos hoje aqui, 26 de maio, né?
Isso.
Já hoje aqui...
Coletivo mesmo, a gente tinha um problema muito sério aqui em Camaçari, em Salvador, diminuiu, reduziu. Mas a população ainda sente, Joey, ainda tem essa insegurança, né? É por quê, comandante? O senhor, com um policial experiente...
Mas, Mário, eu atribuo isso até, às vezes, aos resultados das prisões. Porque quando a população vê, até os noticiários de imprensa noticiam, né, as prisões que a PM faz... Isso demonstra o trabalho da polícia. Então, se a polícia está prendendo muito, é porque está tendo muito ladrão para prender. Né? Então, talvez, até o resultado positivo nosso das prisões, eles gerem essa sensação. Mas isso demora um pouco para que a população possa internalizar. Né? Não é uma coisa de um dia para a noite. Realmente demanda de tempo, demanda de... Mas você vê que hoje, vou falar por Camaçari, que é a minha realidade aqui, as pessoas já se sentem mais à vontade em andar nas ruas. A gente foi feito até uma pesquisa recentemente, e isso foi constatado via pesquisa, de que as pessoas hoje, elas se sentem menos inseguras. Vou dizer, a palavra não é que ela ande tranquilamente. A gente não está na Suíça. Ela não vai, ninguém anda tranquilamente na rua, a verdade é essa. Isso. Mas elas se sentem menos inseguras do que já foi no passado.
É porque, como eu disse, tem uma parte da população que ainda tem, às vezes até a informação não chega como deveria nessa questão das ações policiais. Mas a gente percebe que diminuiu os furtos, roubos de celulares, por exemplo.
Motocicleta? Isso. A gente chegou num índice aqui o ano passado, por volta de setembro, outubro, no ano passado, quando... O nosso combate ao tráfico de drogas estava muito intenso, onde a gente tinha aqui 5, 6 motocicletas roubadas por dia em Camaçari. A gente bateu forte nisso aí, foram presas, né, 2 ou 3 quadrilhas, inclusive as prisões não ocorreram em Camaçari, eles eram de fora da cidade, de Simões Filho, de São Sebastião do Possé, mas através de trabalho da delegacia daqui, da polícia daqui de Camaçari, conseguiu o mandado de prisão e essas quadrilhas foram desembaratadas. Você vê que acabou. Né? Diminuiu sensivelmente a questão de roubo a motocicleta aqui em Camaçari. E era muito frequente.
É importante. Então vamos lá, meus amigos. Estamos conversando aqui com o Tenente Coronel Roberto Castro, comandante do 12º Batalhão Polícia Militar aqui em Camaçari. E, comandante, quais têm sido aí os maiores desafios enfrentados pelo 12º Batalhão neste ano?
Rapaz, a gente diz sempre que a gente mata um leão por dia. Né? Quando a gente tem um índice de criminalidade sob controle, aparece outro. Porque assim como a segurança pública migra, né, a sua forma de atuação, o crime também. O crime está aí no dia a dia e ele migra, ele procura... Você vê que quando o tráfico... a gente está apertando muito o tráfico, ele migra para o roubo de moto, migra para o roubo de pessoas. A gente teve uma fase aqui em que as pessoas estavam sendo roubadas muito pela manhã cedo, 5 horas da manhã, 5h30, na hora de ir, de fazer sua atividade física, na hora de ir pegar o transporte para o seu trabalho. A gente antecipou...
E a polícia tem que identificar isso, né?
Tem que identificar isso. A gente trabalha através de mancha criminal, a gente trabalha através de... Por isso que é muito importante, Mário, que as pessoas registrem as queixas. Que a pessoa resiste, foi assaltada ali. Às vezes a gente fica, quando a gente é vítima, a gente fica naquela sensação de que não vai dar nada. Ah, não vou registrar que não vai dar nada. Não é assim. A gente trabalha em cima daquilo ali, da mancha criminal. Se o roubo está acontecendo, se as denúncias estão ocorrendo na Glebaé, eu vou tirar o policiamento de determinado local, vou migrar para a Glebaé. Se é na Glebacê, a gente vai direcionar para a Glebacê. Se o policiamento... Eu fiz isso aqui. Eu coloquei o motopatrulhamento para pegar o serviço aqui a partir de 4 horas da manhã. Porque as pessoas estavam sendo roubadas às 5. Então não adiantava eu lançar o policiamento às 7. Se o crime estava acontecendo antes das 7. Então eu peguei, antecipei o horário do motopatrulhamento, que a gente tinha aqui das 7 às 19, que era o horário comercial. Mas a gente viu que era mais importante eu ter ele um pouco mais cedo, até que eu libere um pouco mais cedo também. Meu cobertor é curto. Para eu cobrir um lugar, eu tenho que descobrir outro. Né? A gente tem que fazer mais, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Isso eu não posso, não reclamo da vida, meu amigo.
Isso
eu trabalho, né, com o que eu tenho aqui.
Agora, de hoje tem, a gente vai trazer algumas perguntas aqui relacionadas aos dados já apresentados este ano. Mas antes, eu quero fazer só uma intervenção a respeito dessa parceria que o senhor falou aí, de motos, né, veículos direcionados para os horários específicos, a própria ajuda do município, essa parceria, porque a gente discute segurança pública todos os dias aqui no programa, e a gente só, às vezes as pessoas querem falar só de polícia, 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 polícia. E não é só a polícia. Primeiro, eu tenho uma concepção, comandante, que primeiro o cidadão, ele ser cidadão de bem, ele respeitar as regras estabelecidas em convivência harmoniosa. É o primeiro ponto. Porque se eu respeito as leis, né, a polícia já tem um cidadão de bem ali, contando para que ele não vá realmente infringir as leis. Então é um ponto. Outra questão do ambiente coletivo que você está vivendo, né? Ali com seus familiares, seus amigos, colegas, vizinhos e tudo mais. O município dá condições. Por exemplo, o senhor falou aí das caminhadas pelas manhãs. A gente tem uma praça dos 46, né? Que a gente vê ali quando a gente acorda cedo para vir trabalhar. A gente percebe que tem uma viatura sempre passando. Todos os dias ela passa ali, devagarzinho, à noite, à tarde também, na hora da tarde. Então a população
sempre passa. É a nossa operação Amanhecer Seguro.
Isso. Então a gente percebe, a população vê e diz, ó, poxa, tem uma viatura ali, garante mais segurança. Então assim, aí é a ação da polícia. Ou seja, então é um conjunto de situações, né, que pode apresentar, como o senhor está trazendo aí, os resultados, né, comandante?
É isso, Mário, não é receita de bolo, não é, entendeu? A gente não é, vamos fazer assim, não, a gente tem que avaliar a vida na comunidade, a vida na cidade, ela muda, ela não é estática, ela muda dia a dia, às vezes a pessoa tem um costume hoje, o costume amanhã já é outro, já, né, as coisas acontecem. Hoje, a gente está vendo aí uma situação de uma grande intensidade dos treinos de rua de corrida. Isso. É uma coisa que é interessante, mas nos preocupa. Porque é uma grande população de pessoas que está frequentando ali, e às vezes as ruas não estão sendo fechadas. Então as pessoas estão fazendo. Então, assim, isso também pode gerar um acidente. Né? É diferente de você vai para uma corrida de rua onde aquela via é fechada naquele determinado momento, né? Tem toda uma segurança, a interdição de tráfego. Mas da forma, eu sou pelo contrário, eu sou muito a favor da atividade e até física. Porque
a polícia tem que saber onde tem uma maior concentração de pessoas,
né? Com certeza.
Até mesmo, né, planejar uma ação.
A gente até é sinalizado, né, de que das pessoas que têm feito essas atividades. E como eu estou lhe falando aqui, eu não sou contra, eu sou a favor. Mas que haja uma regulamentação para que não haja nenhum tipo de acidente. Né? Verdade. A gente não pode sofrer com a atividade física o risco de ter uma criança atropelada, porque tem ido muita criança também, muito jovem para essa atividade. O risco de ter uma pessoa desavisada, que não veja um veículo tal, e o acidente possa acontecer.
Tá ok. Vamos lá, Diori?
Vamos lá, Mário. Comandante, o senhor destacou aqui sobre as estratégias, né, adotadas pelo 12º Batalhão para coibir o crime na cidade, também ali o uso das tecnologias para estar aí ajudando, né, a trazer números positivos. E a gente queria saber se houve alguma redução, né, nos índices de criminalidade no município e quais são os que podem ser destacados durante esse período.
Eu acho que a principal redução, a que a gente pontua com mais intensidade, é a redução dos homicídios. A gente teve em 2025 uma redução muito forte e a gente vem em 2026 agora da mesma forma. Né? Então a gente teve Camaçari aí, eu estou ansioso, estou muito ansioso para que agora no mês de junho tende a ser divulgado o anuário da violência. Né? E Camaçari pontuou em 2024 como a segunda cidade mais violenta do país, em 2025 como a quarta cidade mais violenta do país, e eu estou muito ansioso para que saia o novo anuário agora, que pontua, eu espero que a gente esteja pelo menos fora das 10 ou das 20 mais violentas ali, né? Espero sinceramente. ansiosamente, mas vamos aguardar.
Até pelos números já dá para ter uma base, né?
Vamos aguardar o resultado. Mas, assim, já é uma... Então, eu pontuo isso, né? Eu acho que a gente teve também... O 12º Batalhão é a unidade de toda a região metropolitana de Salvador que mais apreende arma. É a unidade que mais apreende arma. Então, a gente... você falou aqui a questão das câmeras de reconhecimento facial. A gente faz aqui seguramente de 3 a 4 prisões por semana através de câmera de reconhecimento facial. Seja na feira, seja no HGC.
Agora, comandante, porque muitos desses presos, né, esses recapturados, vamos dizer assim, além de estar devendo à justiça de fato, né, eles estão aí onde passar e vai ser a face dele vai ser conforme confirmado ou não. Mas eles são presos que já têm uma ficha extensa, né? E a gente fica discutindo segurança pública e eu deixei por último a falar do critério justiça, né? De manter presos esses criminosos. Porque a gente percebe e a sensação que a população tem muitas das vezes é justamente essa, que a polícia prende bem. Porque a gente vê apreensões, prisões, vê tudo e é uma correria danada. A gente vê os policiais aí correndo para a cidade, sinalizando. A gente vê o empenho dos policiais, gente. Tem ali um equívoco outro que se exalta mais com a população, mas
normal
porque são seres humanos, mas no todo, gente, a gente percebe que os policiais trabalham com querendo acabar mesmo com a criminalidade. Dependendo de cada policial, não tinha mais isso. Mas, infelizmente, a gente conta com aquele que não quer seguir a regra. E a gente percebe que prende, o policial leva naquela satisfação, tira foto, faz aquela coisa toda, fica feliz, né? Comenta com os colegas, mas daqui a pouco tá o bonequinho circulando, andando, caminhando, passeando.
Mário, a gente realmente, se isso aflige a você, se isso aflige a comunidade de uma forma geral, imagine a nós policiais. A gente não fica satisfeito nem um pouquinho.
Não tem como ficar, né?
Não tem como. Não tem como. Né? Então, assim, o que eu posso falar aqui um pouco do meu trabalho, do trabalho nosso da PM, e falar que a gente entende, isso é a minha opinião, que existe a necessidade de uma reformulação da questão da legislação penal, da legislação de processual penal. Né? A gente precisa
mudar o mais rápido possível. Né?
Precisa ter um empenho maior do nosso legislativo para que a justiça, os nossos magistrados, a justiça, ela tenha amparo legal para manter esses marginais presos.
E mantendo esses bandidos na cadeia, a gente vai ter uma redução de forma muito clara na violência. E não vai acabar com a polícia sempre vai ter que estar ali para trabalhar, porque tem grandes eventos, né? Tem, como o professor falou aí,
grandes
atividades corridas, tem uma segurança como um todo, não depende só de estar ou não na rua o bandido. Então, assim, a gente precisa mudar o mais rápido possível. Mas antes eu tenho um vídeo para falar com a gente. Alô, bom dia, Rosivaldo.
Bom dia. Líder FM, nossa rádio aí, que nós escutamos todos os dias, Mário aí, com essa entrevista maravilhosa com o nosso coronel. É uma coisa que eu sou morador aqui, nascido e crescido aqui de Camaçari, uma coisa que nós sentimos falta, era das bases policial, né, da base, onde tinha ali na praça, tinha, eu lembro da Glebaé também que tinha uma base,
né,
aqui na Lama Preta também tinha uma base. Né, principalmente ali na Praça Brantes, né, aquela base ali que dava mais segurança para nós ali, né, na Praça Brantes, né, que sempre tem a guarnição ali fazendo uma segurança, patrulhamento, né, e trazia mais uma segurança para nós ali. Hoje a praça, à noite, se a gente chega na praça lá, um deserto, vê algumas coisas meio suspeitas, né, a gente não se sente mais à vontade, né, em estar na praça até mais tarde. Né? Essa é a falta e a minha pontuação aqui. Deus abençoe a todos. É só.
Muito bom. É a questão dos motos, né, comandante?
Eu fico muito à vontade primeiro queria agradecer a participação do ouvinte Rosivaldo e para falar disso aqui, porque eu vivi aqui em Camaçari como tenente todas essas bases que ele citou aí, que a gente chamava de módulos policiais. A gente tinha aqui Praça Brantes, tinha na Bomba, tinha na Glebaé, tinha na Lama Preta, tinha no Coco Gelado da Gleba C. Né? Então, a gente tinha realmente essas bases aí. Hoje,
lembrou além de parafuso, né? Pra você falar, tem que falar.
Parafuso. Né? A gente tinha lá, a gente chamava de PPM, isso. Posto Policial Militar de Parafuso. Parafuso aí. Tinha lá em Parafuso, realmente. Bem lembrado. Então eu peguei tudo isso aqui. Eu me lembro.
Conhece
bem.
Conhece a realidade.
Né? Como a gente, na Praça Brantes, como eu citei aqui, tinha também. Então, assim, Infelizmente ou felizmente, a gente não tem condições hoje, a cidade cresceu muito, né, de manter um posto policial em cada bairro, em cada localidade da cidade. Né? A gente não tem mais essa capilaridade, esse efetivo para manter isso aí. Então, a gente tem que trabalhar através das nossas viaturas, nosso radiopatrulhamento. Não significa que a gente vai abandonar aquilo ali. Né? Então, a gente procura fazer através, nesses locais centrais, como ele citou aqui, a gente chama de pontos fixos, pontos de parada das viaturas, né? Então, a gente tem um cartão de prioridade, onde a viatura, ela atende obrigatoriamente, passa naqueles locais, dá uma parada, faz um tempo, mas se eu tenho uma viatura lá agora, e aí o cidadão passou daqui a 30 minutos, realmente ele não vai ver a viatura. Mas a viatura já vai ter saído dali, já vai ter ido para outro bairro. Aí o cidadão, o do outro bairro vai ver.
É verdade.
Então a gente não consegue atender a todos a todo momento. Se eu prendo aquela viatura, se eu prendo aqueles policiais que estão na viatura, tão somente ali no módulo da Gleba E, quem está na Gleba B não vai ver.
E
quem está no POC não vai ver.
Mudou, né? E hoje também tem as bases móveis, né?
A gente tem as bases móveis, um índice maior de
violência e incidência ali naquele local, a polícia
a gente ocupa lá com a base móvel,
né?
Isso, a gente faz isso, direciona, pede reforço das outras. Então a gente não tem mais a condição de ter um posto fixo ali. E aquele posto fixo, ainda tem esse detalhe, era atendido por dois homens sem uma viatura.
Isso.
Então ele também perde um pouco a mobilidade.
Hoje. Mas funcionava antigamente, viu?
É.
Antigamente funcionava, que era nos 46. Aí tinha uma briga ali na família, o couro comia depois no final de ano. Aí chamava, vai lá no corpo gerador, o menino era bom de carreira, né? Ele ia, não tava sem atividade nenhuma. Aí vinha de lá com os dois, Cosme e Damião era chamado na época. Aí vinha, resolvia a situação, conhecia a família. José, Dona Maria, seu João, vamos lá, acalma com isso, quem sabia quem era quem.
Era o verdadeiro policiamento comunitário.
Então funcionava, mas infelizmente mudou, as famílias cresceram, né? Os filhos casaram, mudaram de bairro.
Cidade cresceu muito, na Massaria hoje tem mais 300
mil. Infelizmente o policial não vai estar só na questão comunitária hoje, porque não tem como. O policial chega em uma comunidade, se ele for só realmente conversar como conversava há 20 anos atrás, ele sai sem a vida dele lá e vai sem índice da criminalidade.
Eu defendo que ele tem que conhecer o local de trabalho, né? As principais pessoas, as principais lideranças, as lideranças têm que conhecer, mas não consegue conhecer mais a todos.
Não consegue todo mundo.
Né? Mas realmente o problema é esse aí, não é que a gente quis acabar, é que não existe mais hoje a condição.
Agora para finalizar aqui, que tem um apoio cultural, mas para finalizar, aquele bastão eletrônico funcionou por quê, comando?
Aquilo foi implantado um determinado período aqui na região do comércio, né? E funcionou durante um determinado tempo na região do comércio, era só ali na área comercial, né? E realmente depois, por conta de uma série de problemas, eu não alcancei aqui no meu comando, já não tinha. E enfim, a gente tem hoje outros mecanismos, né, de fiscalização, funcionava mais como uma fiscalização do policial, a verdade é essa. Né? Então, a gente hoje tem o sistema de GPS, de viatura.
Tudo melhorou, então avançou.
Então, a gente avançou, na verdade. Avançou muito mais. A gente tem um sistema de viatura que a gente abre aqui na tela do nosso tablet lá e eu sei onde está cada viatura da cidade.
Muito bom, muito bom. 8:08, estamos conversando aqui com o Tenente Coronel Roberto Castro, ele é comandante do 12º Batalhão de Polícia Militar aqui em Camaçari, e nós vamos a um breve apoio cultural, já voltamos aqui com esse bate-papo, você pode participar através do 71991-5494, é o contato que dá voz, o contato que dá vez.
Programa Contato Direto.
Essa é a Rádio Líder FM. ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Alô, galera! Aqui quem está falando é Dinho do Cozidinho e venho informar vocês que o que já era bom ficou melhor. O Cozidinho agora funciona com buffet livre de segunda a sexta, das 11 às 15 horas. Além do tradicional cozido, temos várias outras opções e toda sexta-feira temos a disputada comida baiana no delivery pelo zap 719-9346-4697-32. Ficamos localizado Avenida Radial B, em frente à AP Vida, na antiga Casa de Taipa. Venha se deliciar.
É coisa, viu?
Prefeitura em ação, aqui tem trabalho.
Aqui em Camaçari, o trabalho conjunto da Prefeitura, do Governo da Bahia e do Governo Federal está acontecendo.
É a parceria Camaçari-Bahia-Brasil para cuidar e melhorar a vida da nossa gente.
Essa parceria está fazendo pela educação em tempo integral, na infraestrutura e nas moradias para milhares de famílias.
Mas o assunto de hoje é a saúde que a parceria está trazendo para o nosso povo.
Compromisso assumido.
Compromisso cumprido.
É coisa, viu?
A unidade de saúde da família da Gleba E foi toda modernizada.
A saúde ainda não tá 100%, mas tá melhorando. Isso é verdade.
O SAMU tá com ambulância novinha agilizando o atendimento.
É, a parceria Camaçari Bahia Brasil fez e faz. As obras da maior policlínica da região seguem aceleradas.
Tomara que chegue logo para fazer meus exames, não quero esperar mais não.
Dona Maria, quando a policlínica funcionar, vai agilizar consulta, exame, pequenas cirurgias.
Vai ficar mais fácil fazer todo tipo de exame, até os mais específicos, como tomografia, ressonância, ultrassom e ecocardiograma com Doppler.
Digo mais, Dona Maria, só de médico vai ter mais de 120 de várias especialidades, como otorrino, oftalmologista, geriatra, endocrinologista, psiquiatra e muito mais.
É assim que a parceria funciona. Investimento vira cuidado.
Aí tá aí, vendo acontecer, que chegue mais coisa, né?
A Prefeitura de Camaçari segue firme, porque sabe que cuidar da saúde é cuidar das pessoas.
E com a parceria, quem ganha é você.
Mais consultas especializadas pra família toda.
Mais exames de imagem.
Mais procedimentos e cirurgias pro bebê até os avós.
Compromisso assumido.
Compromisso cumprido.
É coisa, viu?
Prefeitura em ação, aqui tem trabalho.
Prefeitura de Camaçari, conectada com nossa gente.
Drogas. Começa com a curiosidade, passa pelo uso despretensioso e depois é como um trem descarrilhado. Usar drogas é correr risco de perder o controle da vida. Daí para surgir desentendimentos com a família, problemas de saúde e um vício, é rapidinho. Ninguém quer ser visto pelas ruas como um viciado, abandonado às margens de tudo. Portanto, não pense duas vezes. Diga não às drogas.
O futuro da indústria exige visão global e transformação local. Na Braskem, a descarbonização é uma decisão estratégica. Buscamos reduzir em 15% nossas emissões até 2030. Aqui na Bahia, mais 200 mil toneladas de carbono equivalente já foram evitadas. E 90% da energia elétrica adquirida é de fontes renováveis. Neste mês da indústria, celebramos o desenvolvimento sustentável. Braskem.
Cansado de enfrentar filas ou não encontrar especialistas de confiança? Se você preza por um atendimento humanizado e cirurgias no padrão ouro, você precisa conhecer Prime Day Hospital. Aqui cuidamos de toda a sua família. Oferecemos desde check-ups ginecológicos e urológicos até tratamentos avançados em ortopedia, oftalmologia e vascular. São diversas especialidades reunidas para garantir que você tenha o melhor diagnóstico. Aceitamos os principais planos, como Petrobras, Bradesco, MedService, Camed e Select. E se você não tem plano, oferecemos a opção particular com descontos exclusivos. Sua saúde merece o melhor. Agende sua consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 71 99940 7448 ou pelo nosso telefone 71 40 423122.
Tem escolhas que são para sempre. E as alianças representam amor, compromisso e decisão. Na Eloar Joias você encontra alianças sob encomenda feitas para marcar o início de uma história a dois. Tão como a renovação do votos. Cada detalhe pensado com cuidado, qualidade e significado. Porque quem faz a vida brilhar merece algo eterno. A Eloar Joias fica localizada no centro de Camaçari, em uma das principais avenidas da cidade. Avenida Getúlio Vargas, WhatsApp 719-9200-6013.
A saúde ocular em Camaçari ganha um reforço de peso. Instituto Glivisa. Oftalmologia integrada. Sob a direção da renomada doutora Beatriz Guimarães, com 27 anos de carreira em hospitais de Salvador, A Glivisa oferece exames de ponta, como retinografia digital, mapeamento de retina e exame de refração para uso de óculos de grau. Tudo com tecnologia digital para o diagnóstico precoce. Na Glivisa, você conta com pacotes promocionais, incluindo combo família. Agende sua consulta pelo WhatsApp 71982586598 ou pelo Instagram @Glivisa_. Rua Duque de Caxias, Shopping Atelier Center, Sala 2, ao lado da Igreja Universal, na Praça Abrantes, Centro, Camaçari. Glivisa, oftalmologia integrada.